Bom, isto aqui vem é nada mais, nada menos do que utilizar uma matriz bem conhecida, que é da Boston Consulting Group, uma empresa de consultores, que utilizou esta matriz, chamada matriz BCG, para avaliar a competitividade dos produtos. E por que não avaliar a competitividade dos portos? Analisando exatamente a sua evolução, neste caso está aqui retratada entre os anos 2004 e 2009, a evolução da sua cota de mercado, ou seja, a sua cota de mercado média, em relação à média, e o seu crescimento médio em relação à média. E estes são os nossos portos no que diz respeito à carga contentorizada. A análise está feita por todos os tipos de cargas, o que vem ao encontro da questão da análise da vocação dos portos. Há portos que fazem melhor determinadas atividades do que outros. Aquilo que vos vou mostrar, e sem mais comentários, esta é a análise dos portos portugueses. Agora, se os virmos no contexto ibérico, cá estamos, como veem, os portos portugueses que no conjunto do nosso país tínhamos dois portos como cash cow, portanto estão a dar dinheiro, embora a sua cota, o seu cota de mercado, o crescimento de mercado, não seja nada por aí além, e tínhamos o Porto de Sines como alguma incógnita a caminhar para estar, possivelmente, estamos a trazê-los para um campo em que são tudo menos competitivos em termos ibéricos. Nós não estamos sós, estamos no mercado ibérico, e como foram falados aqui nos mercados logísticos, há quem tivesse a ilusão que na nossa entrada para a União Europeia estávamos a entrar no mercado logístico europeu. Isso não existe. Existem vários mercados logísticos, um dos quais é o mercado logístico ibérico, onde os nossos portos poderão ter um papel. Mas como se vê, a posição dos nossos portos, per si, dentro do esquema dos portos logísticos ibéricos, fica muito atrás. Ou seja, não temos a dimensão. Faz, de facto, sentido, porque esta questão de uma ideia diferente de uma gestão dos nossos portos já vem de longe. O professor Felício falou há 15 anos. Houve ideias, chamaram-lhe nos portos, foi muito recriminada, porque tinha uma outra conotação. Falou-se durante algum tempo em ter apenas uma administração portuária do Porto de Lisboa e Setúbal, porque eram portos que estavam muito juntos, não fazia sentido, porque o mercado logístico que serviam era o mesmo e, portanto, era preferível haver exatamente não uma concorrência entre os portos em si, mas sim uma complementaridade. O que é certo é que os portos, a gestão dos portos, e estamos a falar nas administrações portuárias, talvez, de facto, não faça sentido que continue como está hoje. E temos que pensar em utilizar melhor os recursos e não correr o risco de se assistir em investimentos públicos em que a única coisa que faz é desviar carga de um porto, que é já um porto português, para outro porto português. Portanto, não faz sentido estar a gastar dinheiro em desviar cargas, em captar cargas, já daquilo que são nossos mercados. Esta é a evolução do nosso mercado de contentores, em termos globais, e esta é a evolução que temos tido em cada um dos portos. Há uma ideia de quem está a evoluir, isto aqui já são os vários terminais, não os portos em si, mas os vários terminais, quem está a evoluir e quem está a perder a carga. Quando olhamos para o slide seguinte, em que aqui, mais uma vez, vemos as cotas de mercado de cada um dos terminais. É claro que o mercado cresceu. O mercado cresceu. Seria interessante ver as cotas de mercado crescerem de cada um dos terminais da mesma forma. Mas não é isso que vemos no slide seguinte. O que acontece aqui? O Porto de Leixões é o que está, é o segundo contrato de cima, portanto é aquele que está praticamente todo adorado. E como veem, até a sua cota de mercado tem vindo relativamente a diminuir,
quando a gente sabe que até o movimento aumentou. Mas em termos de cota de mercado, não tem tido o aumento previsto. Os terminais do Porto de Lisboa, as suas cotas de mercado diminuíram, é pelo segundo azul que temos nas colunas, e foi substituída pelo o Porto de Sines. Vale o que vale, é a análise que temos, E depois é, de facto, salutar que em 2008 o IPTM publicou pela primeira vez esta documentação, que achei extremamente interessante, sobre o relatório consolidado do setor portuário. Aconselho quem goste de portos a ver, é um relatório muito interessante, que tem dados muito interessantes, há mesmo sobre os terminais, vários terminais e as concessões, os valores das concessões. Se pudermos, este aqui é o resumo. Agora, colocando os valores das concessões, que estão em causa, as receitas dos vários terminais e fazendo aqui o valor das rendas por unidade, e vemos que, de facto, os valores são muito dispares entre as várias concessões e os vários terminais. É claro que isso tem de ser visto depois também à luz do investimento que cada um dos terminais fez, que cada um dos concessionários fez, e, portanto, terá que, certamente, haver aqui alguma justificação. Quando olhamos para o... Foi publicado na página da internet do IPTM um relatório datado de 2010, referente ao ano 2009, outra vez, muito interessante, relata muito bem a situação, de uma forma extremamente transparente, e que nos permite, mais uma vez, tirar algumas conclusões. Reparem que nos valores apresentados, em relação ao terminal de contentores de Alcântara, as rendas por unidade em teus representa cerca de 15 euros. É a concessão mais antiga, como sabemos. No terminal de contentores de Santa Apolónia e no terminal de contentores de Leixões, reparem que é mais ou menos, está equiparada a 33 euros por teu e 28 euros por teu. E no terminal 21 temos 1,54 euros por teu. É grande disparidade. Tem que se encontrar, certamente, a justificação no investimento que o concessionário, no caso do Porto de Sines, fez. Seja como for, isto relacionado com aquela dimensão que viram nos primeiros slides, mesmo assim é muito pequeno. Nós estamos a falar em valores de movimento que não chegam aos portos espanhóis de média dimensão. Ou seja, os nossos portos portugueses, na sua totalidade, movimento, um volume de carga que é inferior a alguns portos individuais. O que nos pode até levar a pensar é, de facto, será que estamos a fazer uma boa gestão pública dos nossos portos? Será que precisamos de tantas administrações portuárias? Será que o investimento público que está a ser feito é o mais correto? Será que deveremos apostar noutro tipo de governação dos portos? Como aqui foi dito, nós não temos dinheiro para andar a esbanjar. Principalmente agora, não temos mesmo. E os recursos que temos têm que ser extremamente bem aproveitados. E acima de tudo, os nossos portos podem ter uma importância local extraordinária. Têm. Têm uma importância regional extraordinária. Têm. Mas, acima de tudo, têm uma importância estratégica para a economia nacional. E é isso que tem que estar em primeiro lugar. É a importância para o país no seu todo. E depois, sim, claro, através da importância regional, através da importância local. Mas tem que haver uma visão que deva ser global, nacional, e é isso que se deve defender à partida, não é? É claro que as administrações portuárias têm acima de si o Ministério que as tutela e que, portanto, que vai delinear as estratégias. Mas as gestões não são, de alguma forma, independentes e tem-se verificado que atuam com alguma autonomia e independência. E é isso que agora eu deixaria aberta aqui à discussão. O que é que pensam sobre o assunto, qual é a vossa opinião e, como viram, as opiniões devem ser livres, sustentadas, não vamos aqui ter opiniões que não tenham alguma sustentação, porque não fazem sentido, mas opiniões que sejam sustentadas, que tenham alguma razão de ser, que eu penso que é sempre útil, independentemente de se gostar ou não gostar de uma solução, mas eu penso que se deve respeitar a opinião, principalmente quando há uma razão por trás e se justifica o porquê se pensa assim e se tem toda a liberdade de assim se pensar. Obrigado.